Un poco atraso, nos tivemos algunos problemas técnicos. Meus amigos, amigas, señores, señoras, estamos casi en la víspera de Pesach, a Pascua judaica. Daqui poco, cuando va a escurecer, ya estaremos haciendo bedikat hametz, procurando los pedazos de pão do hametz para mañana quemarlos. Entonces estamos realmente en la víspera da grande festa de Pesach. Infelizmente, este discurso, esta mensagem está sendo feita virtualmente. Normalmente os rabinos passam sua mensagem de Pesach para seus congregados, fazem isto em público, fazem isto presencialmente. Assim foi mais de 40 anos, mas infelizmente quem teria pensado, é a segunda vez que esta mensagem tem que passar virtualmente. É triste, mas nós não vamos perder a fé por causa disto. Na noite do Seder de Pesach, estaremos lembrando a saída do Egito. Lá foram muitos anos de escuridão e não perderam a fé. A luz chegou. Sábado à noite, se Deus quiser, Motze Shabbat, estaremos no primeiro Seder. Domingo, no segundo Seder, nós vamos recordar a saída do Egito, recordar, infelizmente, também o sofrimento, o que as crianças passaram nas mãos do faraó, a escravidão. Mas do outro lado, celebraremos, se Deus quiser, a saída gloriosa, os milagres, as pragas, todas as maravilhas que foi realmente que nos tornou uma nação a caminho do Monte Sinai. Comeremos a matzá, o maror. Nós não vamos apenas narrar e cantar, contar a saída do Egito, nós vamos vivenciá-la. Este é o Seder de Pesach. Seder de Pesach significa que a gente vivencia isto mais uma vez. Todas as luzes, todas as energias que aconteceram naquele 15 de Nissan, mais de 3.300 anos atrás, se repetem cada ano quando vem as noites de Pesach da Páscoa. Meus amigos, lá no começo da Agadá de Pesach, que é o livro no qual a gente realmente passa a mensagem para os nossos familiares, do que aconteceu. Num certo momento nós falamos, Vayotzienu Hashem Mitzrayim, e Deus nos tirou do Egito com uma mão estendida, com um braço forte. E lá a Gadá de Pesach diz, Lo al yede malach, não foi através do anjo, Velo al yede saraf, não através do serafim, Velo al yede shaliach, não foi através do emissário, Ela hakadosh baruch hu bichvodo batzmo. Deus mesmo, Ele mesmo foi e nos retirou do Egito. Não deu esta shlichut, não deu isto para um outro emissário. Não foram anjos que fizeram isso. O próprio Criador veio e nos tirou do Egito. E a pergunta que cabe aqui, por que Deus não manda um anjo? Afinal, muitas missões na Torá estão com anjos. Quando Deus manda avisar Sara que ela vai ter um filho, Isaac, manda anjos, três anjos. Moisés viu anjos. Um anjo apareceu para Josué, Josué. Ezequiel, o profeta, viu muitos anjos. Qual é o problema? Por que não podia ser um anjo? Mas os nossos sábios dizem que um anjo não teria reconhecido a gente. O pessoal estava sofrido. Tantos anos de sofrimento e de escravidão. Muitos judeus se alienaram. Alguns se assimilaram. Alguns estavam tendo um culto de pagãos. Infelizmente, houve, na verdade, muita caída moral também. Então, um anjo olhando para a gente teria falado, isso não me interessa, essa não é minha mercadoria. Mas Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, Hashem Yir'el Alevav, Deus sabe olhar o coração, não é involucro externo. Deus não se impressiona com a embalagem externa. Deus sabe o coração puro. Deus sabe a vontade e o anseio que tem, na verdade, numa alma de estar próxima e livre. Deus reconheceu, Deus nos retirou. Um anjo não teria se importado. Ele teria olhado para a parte externa, não teria reconhecido a beleza, o azul de uma alma pura. Por isto precisava do Criador. Meus amigos, no Seder de Pesach, um dos momentos mais culminantes, Eu diria um dos momentos mais favoritos é quando teu manishtana. As quatro perguntas. Por que que esta noite é diferente de todas as noites? Manishtana halayla azeh mikol halelot. Esta noite de Pesach é diferente de todas as noites. Infelizmente, não muito diferente do Pesach passado, mas diferente dos dias shebechol halelot, de todas as noites do ano. E nestas quatro perguntas, a gente faz as seguintes indagações. A gente pergunta por que o ano inteiro, durante as nossas refeições, nós não mergulhamos nada. Não tem dips, não se mergulha. Na noite do Seder, duas vezes, a gente pega a verdura dentro da água salgada e pegamos o maror no haroset, duas vezes. Primeira diferença. Segunda diferença, o ano inteiro comemos chametz, tudo que é levedado, fermentado, bolos, bolachas. A noite de Pesach, culo matzá, somente matzá, o pão ázimo, aquele pão achatado, plano. A terceira pergunta, o ano inteiro, todo tipo de verduras, verduras doces, gostosas. Na noite de Pesach, maror, verduras que são amargas. E a quarta pergunta, a gente sabe, o ano inteiro, sentamos normalmente. A noite de Pesach, se reclinamos, parece que somos príncipes. A gente faz questão de se reclinar, culando me subindo. Meus amigos, nestas quatro perguntas estão também as quatro receitas, as quatro respostas. A verdade é que muitas vezes numa pergunta você já tem, na verdade, o ingrediente que pode mudar a pessoa. Por que que esta noite é diferente? Por que que em Pesach a gente sente uma energia especial? Por que que comendo matzá a gente sente uma força? Ou como o Zohar diz que a matzá é uma comida, um alimento de saúde também. Não só de fé, mas de saúde. O que que acontece? Quatro atitudes importantes em Pesach. A primeira é o seguinte, os dois mergulhos, os dois dips que a gente coloca lá dentro. Muitas vezes tem pessoas que não estão presentes no momento. Está passando alguma coisa e já pensa na próxima atividade. Está em férias, já está calculando como se fossem as férias próximas. Ele não consegue focar, então ele nunca aproveita do momento. Esta pessoa sempre está pensando o que vai ser next, o próximo. Ele não consegue. Na noite de Pesach, a gente fala, vamos mergulhar no assunto. E vamos mergulhar duas vezes, corpo e alma. Estamos aqui se concentrando. Aproveita do momento. Saiba estar presente. Saiba estar se concentrando. Então, na noite de Pesach, é uma imersão. A gente literalmente mergulha duas vezes, corpo e alma, no assunto da saída do Egito. Do nosso próprio Egito. Dois, matzá e maror. Como, matzá e chametz, desculpa. Chametz, já falamos, é um pão inflado. É o símbolo do orgulho. É a vaidade. É tudo que é negativo. Enquanto que, na verdade, a matzá é o pão achatado, a humildade. A humildade é a chave da felicidade. A gente sabe isso. A humildade é o pré-requisito para o homem poder crescer, progredir, aprender, melhorar. E se a pessoa se orgulha, acha que sabe tudo, jamais vai aprender. Então, no Seder não tem ego. Seder tem imersão, tem mergulho, não tem ego. A terceira coisa. De vez em quando somos insensíveis. De vez em quando a gente não sente, tem alguma casca dura que não nos permite sentir a coisa como se deve. Quando você come um pouco do maror, principalmente aquelas ervas amargas, aquela raiz forte ralada, essa semana eu ralei a raiz forte um pouquinho para ajudar aqui na cozinha, literalmente eu chorei. Você, literalmente, quando você come isso, te dá um choque. De repente a gente sente a coisa. Nós temos que sentir a escravidão, saber o que aconteceu no Egito, como foi. O que aconteceu lá exatamente com as crianças que foram emuradas, foram jogadas dentro do Nilo? Rever todas as 10 pragas que o faraó teve que... Tudo isto é vivenciar, é sensibilidade. E depois existe um quarto ponto que é muito importante. E o quarto ponto é o seguinte. A gente muitas vezes não consegue mudar e crescer porque a gente não acredita que temos a força. a gente se acha pequeno, muito bom ser humilde, mas a gente não tem mais força, não tenho possibilidade. Eu não tenho esse talento, eu não tenho essa possibilidade. Na noite do Seder, Pessah vem nos dizer, você como um rei, você como um príncipe, você como uma princesa, você reclina, você na verdade é um príncipe, Deus te salvou agora, Benem Melachim, você tem a força. Então essas quatro perguntas são quatro ingredientes, a humildade, a sensibilidade, mergulhar no assunto e acreditar no nosso potencial, isto automaticamente permite a cada um de nós de sair do seu próprio Egito, de suas limitações. Meus amigos, não tem dúvida, o principal é se desfazer do hametz e comer a matzá. Todas nós vamos ter na nossa mesa a matzá, se possível uma matzá também feita à mão, um pedaço de matzá shmurá, que é muito importante para fazer a brachá em cima dele. Mas antes disto, nesta semana, estamos se livrando de tudo que é hametz. Ao máximo, a gente está vendendo o hametz, quem não vendeu ainda pode fazer isso hoje, porque a venda será feita amanhã. Nós vamos, se Deus quer, hoje à noite buscar o hametz, aqueles pedaços pequenos que amanhã vamos queimar o hametz e anular o hametz através do Kol Hamirah, que a gente fala, tudo que é fermentado, tudo que é levedado, tudo que é vodka, cerveja, bolo, bolacha, espaguete, massas, tudo isto em Pessah é absolutamente colocado ao lado, não existe, não se toca e não se aproveita. E nem se possui. Então o hametz a gente retira da nossa alma. E fazemos o máximo que ele pode. Claro que nós temos que fazer o melhor. Espiritualmente, isso significa a gente se livra de tudo que é falsidade, tudo que é orgulho, tudo que é maldade, tudo que é perversão, tudo que é estupidez, tudo que é mal. Tudo que é mal, a gente quer retirar da nossa vida para poder, na verdade, ter uma vida mais pura, mais santa, mais produtiva, mais bondosa, mais generosa. Tudo que a gente sabe que é positivo, essa é a nossa fim. Tirar todo o hametz da alma, isso que a gente gostaria. E para isto, nossos sábios dizem, faça a tua parte e Deus fará a parte dele. Olha, nós temos uma história no Talmud interessante. Um midrash magnífico. Um grande sábio, Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, a gente sabe, era um grande justo, muito sábio e muito santo. Prova disto, um belo dia, uma cobra picou ele. Sabe o que aconteceu? A cobra morreu, não ele. É o pecado que mata, não a cobra. Ele era um homem santo. Esse Rabbi Hanina ben Dosa, ele viu que na cidade dele, todo mundo está se preparando para ir para Jerusalém. E todo mundo está pegando oferendas, frutas e premissas e animais, tudo que pode, estão levando. Ele era um homem extremamente pobre. Não tinha nada para trazer para Jerusalém. Não tinha um centavo, nada. Ficou quebrando a cabeça, o que ele faz? Ele andou pelas ruas, ele viu uma pedra, uma grande pedra. Ele lixou ela, limpou ela, puliu ela. Ele falou, sabe o que? Eu vou levar esta pedra. A pedra não custa dinheiro, mas ele não podia nem levantá-la. Então ele tentou contratar a gente, mas não tinha nenhum dinheiro para pagar. Ele prometeu que vai pagar quando chega em Jerusalém. Ninguém queria aceitar. De repente, Deus mandou quatro anjos que vieram lá sob forma humana. Vieram falar, nós vamos te carregar a coisa, se quer pagar em Jerusalém, tudo bem. O Talmud nos diz que ele precisa pagar, se não me engano, cinco moedas, coisa muito pequena. Eles concordaram, mas eles falaram, tem uma condição. Nós vamos carregar lá até Jerusalém, mas você coloca também um dedo junto. Você coloca um dedo junto e você vai conosco. Foram até Jerusalém, chegaram lá no portão do templo. Ele está carregando junto e de repente Rabbi Hanina ben Dosa se vira para ver se ele tem aqueles centavos. Ele não tinha nada, mas ele tem tudo para ver, para pagar. Ele se virou à direita e à esquerda. Não tem mais ninguém. Ele está carregando sozinho a pedra. Todos volatilizaram, desapareceram. Os anjos terminaram sua missão. E a pergunta é, realmente Deus mandou para ele, mas por que precisava colocar o dedo? Já que vai ter um milagre, eu tenho esse homem, um homem milagreiro, ele tem força, ele tem energia, Deus exalta todas as vontades dele. Mas se Deus vai fazer um milagre, por que precisava do dedo dele? Por que precisava colocar a mão? A resposta é que Deus fala, você faz a tua parte, eu faço minha parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós fazemos o máximo para se livrar do hametz. o chametz que é físico e principalmente o chametz espiritual. Tirar da nossa vida tudo que foi erro, involuntário, voluntário, ou tropeços, os erros da vida. Acontece, a gente tira as manchas, fazemos sem dúvida. E Deus faz a sua parte, o homem faz a sua parte. E Deus, na verdade, com certeza nos contempla com muito mais bênçãos. Jamais judeus desistiram do Pesach. Nas piores dificuldades, mesmo na perseguição, mesmo nos momentos escuros, na verdade, de opressão que passamos, judeus comeram matzá, não comeram chametz, se esforçaram ao máximo de guardar a festa. Tudo era, na verdade, feito da melhor forma possível devido às circunstâncias. Por quê? A gente faz nossa parte e Deus vê o nosso esforço. Deixa eu lhe contar duas das lindas histórias que eu gosto de pensar em dois momentos diferentes. Sob sofrimento nazista e comunista. E veja bem, duas histórias verídicas com nome e com endereço. Que é importante. Vamos começar com o Holocausto. No final do Holocausto, já era quase a libertação. E no campo de concentração, onde estava o grande mestre de Skulen, o grande rabi de Skulen, rabi Portugal era o nome dele. Ele conseguiu já, os nazistas estavam fugindo, ele conseguiu lá um forno pequeno para assar matzot. Pouca farinha, já era quase a véspera da libertação, pouca farinha. Então ele avisou as pessoas que estavam ao seu redor, olha bem, cada uma matzah shmurah, não mais vou fazer as matzot, vou assar matzot redondas, trabalhar a noite inteira, o dia inteiro, vocês veem cada mas é uma, não são três, apesar que tem que ter três matzot, este ano vocês veem o que está acontecendo, uma matzah. E assim foi, muitos judeus vieram, e o Rabi de Skulan deu uma, e mais várias pessoas. De repente apareceu jovem, ele disse, eu sou filho do Rabi de Vizhnitz, grande mestre também, que estava no mesmo campo de trabalho. Ele falou, meu pai me pediu duas matzot. O Rebbe de Skulen ficou um pouco chateado, todo mundo está pegando uma, ele está pedindo dois, o que está acontecendo? Mas é um grande mestre, é um grande justo, ele não vai discutir, não é o momento. O homem pediu duas matzot e lhe deu. E assim o dia inteiro o Rebbe de Skulen foi distribuindo matzah shmurah que ele assou com suas mãos, com seu suor, nas circunstâncias que se pode imaginar. Chegou a noite do Seder, ele se virou à direita, à esquerda, ele começou a perceber, não sobrou matzot, ele distribuiu tudo. O Rebbe Skulen é conhecido pela sua generosidade, um coração imenso, maior que ele. Ele era pequeno, cheguei a vê-lo, ele era muito pequeno, mas ele tinha um coração enorme. Tudo distribuído, não tem mais nada. Passa 5 minutos, aparece esse jovem. Ele fala, meu pai me pediu te devolver a sua matzah. Meu pai sabia que você tem um grande coração e que você vai distribuir tudo. E não vai sobrar para você. Só ele guardou uma para você. Este mesmo jovem que guardou duas. Que história linda. Que história de generosidade quando estamos falando de um campo de trabalho abaixo do regime nazista. Olha que beleza. Judeus não perdem, na verdade, seu semblante divino. Em qualquer circunstância, a fé, vamos comer a matzá, e não qualquer matzá, matzá shmurá, abaixo dos olhos, na verdade, dos opressores, mas com bondade, com generosidade. Esta é uma história. Uma segunda história que aconteceu poucos anos atrás. Rav Lau, todo mundo conhece o Rabino Lau em Israel, hoje grande Rabino de Tel Aviv, já fui com o Rabino de Israel também. Chega para ele um jovem imigrante russo, uns 30, 40 anos, e fala que ele quer casar. Ele se apresenta como judeu. Fala russo, mal fala hebraico. Olha, o Rabino Lau falou, tudo bem, que é a noiva, apresentou a noiva. Falou, mas você é judeu? Ele falou, sim. Mas ninguém conhece você, é imigrante russo, como é? Falou, posso trazer duas testemunhas. Próximo dia, ele trouxe duas testemunhas, que conheciam a família dele na Rússia. A primeira testemunha era um homem um pouco mais velho que ele, que disse, olha, eu estava no Brit, na circuncisão deste moço. Lá, na verdade, no subúrbio de Moscou, eu estava lá, estava no Brit, era um Brit bem clandestino, baixo comunismo, proibido qualquer tipo de religião. Me lembro dele. A segunda testemunha, judaísmo, você tem que ter duas testemunhas. A segunda testemunha era um Hassid, um chassid de Chabad velho que saiu da Rússia, também um imigrante. Ele falou, eu não conheço tão bem este músico, mas eu conheço a mãe dele. E deixa eu lhe contar uma história da mãe dele que me aconteceu comigo quando eu estava na Rússia, muitos anos atrás. Ele fala o seguinte, a mãe dele era uma médica e trabalhava num hospital público. Ganhava um salário como qualquer funcionário na Rússia, mas ela tinha direito a 2 cigarros por dia. Isso na Rússia, um cigarro era uma moeda especial, era raríssimo, valia muita coisa. 2 cigarros por dia. Esta senhora, de tanta tensão no trabalho, saía um cigarro, fumava todo dia. O outro cigarro ela colocava numa caixa. Esta caixa guardava abaixo da cama. E assim todo dia colocava um cigarro. Uma vez por ano, sempre um mês antes de Pesach, esta senhora, que não era religiosa, mas sabia o que a tradição judaica diz, ela chegava na minha casa e me falava, senhor Rabino Hassid, eu trouxe uma caixa aqui com 365 cigarros. Por favor, não esqueça da minha maçã, cada ano. Eu pegava esses cigarros, vendia eles, com dinheiro comprava a farinha especial, eu assava a maçã dela pessoalmente e clandestinamente na minha casa e entregava para a maçã. Todos os anos, vocês estão ouvindo que história? Uma mulher do cigarro na Rússia naquela época era sobrevivência, era dinheiro, quase ouro. Guarda o ano inteiro para poder ter maçã. Quando o Rabino Lau escutou isto, esta história se impressionou tanto, para onde está tua mãe agora? Minha mãe está ainda na Rússia, ela é bem velha, mas está na Rússia. Ela tem telefone e falou assim, liga para ela agora. Pegou o telefone, colocou a mãe com o Rabino Lau. Rabino Lau disse para ela, a senhora, após confirmar a história que ela confirmou, obviamente ele disse para ela o seguinte, eu, Rabino Lau, eu guardo Pesach uma vez por ano. A senhora estava guardando Pesach 365 dias por ano. Vocês estão entendendo o que estamos falando? Tem gente que o ano inteiro pensa em Pesach. Jamais paramos de fazer Pesach, em qualquer circunstância. Não é uma epidemia, nem uma pandemia que vai nos parar. O seder será feito com toda a fé, com toda a esperança. Se Deus quiser, para dias melhores. A salvação virá, se Deus quiser. A gente faz a nossa parte e Deus fará a parte dele. Esta matzá tão querida, por que que comemos ela? No meio da Agadá a gente fala, por que comemos matzá? Porque a massa não teve tempo de inflar. Os judeus saíram tão apressados, berripazon, diz a Torá, tão apressados do Egito, que não teve tempo. Normalmente, para uma massa fermentar, precisa alguns minutos, pelo menos 18, mas tem um tempo. Os judeus estavam tão apressados, saíram correndo, a massa não fermentou, ficou um pão achatado, ficou aquela matzá, o pão azimut. Esta explicação, assim diz a Mishnah, assim diz a Agadá de Pesach. E aqui cabe uma pergunta, o que é esta pressa? O que é esta história? 210 anos ficamos no Egito. Destes 210 anos, dezenas e dezenas, 86 anos para ser correto, eram de escravidão dura, de opressão, de sofrimentos físicos insuportáveis. Não podia ficar mais 20 minutos. Não dá para ficar mais 20 minutos até o pão inflar e parecer um pão francês bonito, gostoso, precisar ficar lá tão baixo. O que, que aconteceu? Qual era a pressa? Mas a resposta, dizem os nossos sábios, quando você toma uma decisão na vida, e principalmente uma decisão de fugir do mal e ir para o bem, tem que fazer na hora. Não posterga uma boa decisão, faça ela agora. Don't delay. Não atrasa ela. Pode fazer agora, faça agora. Uma boa decisão não se posterga. Nem 20 minutos, nem 10 minutos, nem 1 minuto. Pode fazer, faz na hora. É isto importante. Nós também. Neste Pesach diferente. Infelizmente, um Pesach, não vou chamá-lo como o ano passado, um Pesach vertical. O ano passado é um Pesach em isolamento total. Mas também este ano não pode haver aglomerações. Tem que se cuidar, a situação é muito séria. Não fazer nada sem consultar, na verdade, autoridades medicais. Todos os cuidados que as autoridades dizem são necessários. Se é máscaras, se é álcool, se é distanciamento, cuida-se. Todo mundo tem que se cuidar. Graças a Deus tem gente que já está um pouco vacinada, tem outros que já até passaram por isso, já são mais imunos, têm anticorpos, mas cada um tem que avaliar bem e perguntar para os seus médicos o que fazer e não fazer coisas perigosas. Para o judaísmo, a vida se sobrepõe sobre a lei, sobre a Gadá, sobre a Matzá, sobre o Pesach. Primeiro a saúde, primeiro a saúde. Do outro lado, nós estamos aqui e nós não vamos manter nossa tradição. Se tem 3 pessoas na mesa, 4 pessoas na mesa, se tem 2 pessoas na mesa, vai ter o Manishtana, vai ter as 10 pragas, vai ter os 4 copos de vinho, vai ter o Maror, nós não vamos mudar absolutamente nada. E se podemos ser solidários com vizinhos, com amigos, uma mão, uma maçã, uma palavra boa, um telefonema, faça agora. Não posterga. Uma boa decisão tem que ser tomada na hora. Presta atenção a esta história que aconteceu ano passado, uma história magnífica, impressionante, me deixou realmente emocionado. Quando chegou ano passado o Pesach, no começo da pandemia, vocês tiveram todo mundo sozinho, recluso em casa, ou na verdade um isolamento total, uma loucura, todo mundo se lembra disso. Tinha em Manhattan uma mulher, uma viúva, sozinha no seu apartamento. Todos os anos ela faz, na verdade, o ceder na filha, no filho, tem família. Nem a filha não veio, nem o filho, ela não pediu, eles não queriam, não, impossível se encontrar. A mulher está totalmente sozinha. No mesmo palio, no mesmo andar, mora uma outra família judaica. Uma família um pouco maior, com filhos, com neto. Este vizinho pensou que boa cabeça, como que ele pode ajudar esta senhora? E Manhattan, que conhece o apartamento, o corredor entre os dois apartamentos é bastante comprido. Ele bateu na porta, falou de longe para a mulher, sabe o quê? Você pega uma pequena mesa com uma cadeira, você se coloca na porta. Eu vou pegar minha mesa com meu ceder, vou colocar na minha porta. 2 portas abertas, pelo menos a senhora pode escutar o ceder. Essa mulher nunca fez o ceder. Sempre tinha o marido quando estava vivo, os filhos. Ela ficou tão contente, puxou uma pequena mesa do lado da porta, porta aberta. Ele também, porta aberta, com toda a sua família, seus filhos. E realmente ela conseguiu, com uma agadá transliterada, acompanhar, graças a Deus, todo o ceder do vizinho. Ficou tão contente, a mulher sozinha, meses e ficou lá. Graças a Deus. Terminou as 2 noites de ceder, os 2 dias primeiros do ceder, ela liga para a filha. Ela liga para a filha pergunta, como foi, mamãe, como foi com os meninos, me falou que se ia escutar pela porta aberta. A mãe começa a contar, você não sabe o que, que aconteceu, minha filha. Você não tem ideia do que aconteceu, minha filha. Estes vizinhos fazem o ceder igual como o papai fazia. Se lembra aquela canção? Aquele kiddush com aquele nigun. E a forma que ele faz. É o mergulho do maror no haroset. É como a quebra da maçã. É o pedaço. A ficou. Todas as músicas iguais. Todos os. Eu fiquei tão feliz. Me lembrei do meu marido. Me lembrei de todo o ceder que a gente fazia em casa. Me senti em casa, literalmente. Este homem tem exatamente nossos costumes. Tudo igual. Magnífico. Naquele momento, a filha não aguentou e caiu em prantos. A mãe falou, o que, que aconteceu? A filha não aguentou e falou, vou te falar, mamãe, a verdade. Faz uma semana que esses vizinhos me ligam e me perguntam como fazia seu pai o kiddush? Como fazia seu pai o afikoman? Como fazia seu pai os 4 copos? E que música ele usava aqui? Que música? Eles treinaram. Escuta esta história. Ela é emocionante. Eles treinaram uma semana inteira os vizinhos para poder fazer um ceder igual para esta viúva como ela estava acostumada com seu marido e com seu filho. Que história bonita. Que vizinhos magníficos. Que solidariedade. Não existe solitário, existe solidário. Que coisa magnífica uma família se preocupar com o vizinho numa época de pandemia, de isolamento, mas dar o melhor que pode. Faça a tua parte, Deus faz a parte dele. Não desiste. Se você tomou a decisão de mandar um e-mail para um amigo antes de ontem e de falar para ele, Chag Sameach, faça agora. Não espera, faça agora. Se você tomou a decisão de não só um e-mail, melhor ainda, um telefone, um celular para ele, como que você está, o que está acontecendo, quem estará com você, quem não estará com você, eu estou com você. Faça este telefone agora, não espera. Isto é a lição da maçã. Faça agora, não espera. Meus amigos, a gente termina a noite do Seder com uma canção. Echad mi yodea. Todo mundo conhece aquela canção. Quem conhece um? Eu conheço um. O que é um? Um é Deus. Dois são as tábuas. Três são os patriarcas. Quatro são os matriarcas. Cinco são os livros da Torá. Seis da Mishnah. Sete é o Shabbat. Oito, na verdade, os dias para fazer o Brit Milá. E nove, os meses da gravidez. E assim diante todos nós com esta música. Echad mi yodea, ela existe em vários idiomas. Já escutei ela em castelhano, já escutei ela em árabe, já escutei ela em russo, em yiddish. Todas as línguas que se pode imaginar. Este faz parte do folclore da nossa tradição milenar. A música de Echad mi yodea. Que é esta música? O que significa isso? No final do Seder, está quase terminando, já está depois do Birkat Amazon. Quase vai se levantar, canta Echad mi yodea. O que está acontecendo? Diz o grande mestre de Bez, Rabbi Socher Doig, o seguinte. Normalmente, uma pessoa sucedida, uma pessoa próspera, ou é rico, Deus o abençoou, o contemplou, ele não revela o que ele tem. Ele não fala quantos apartamentos ele tem. Ele não fala quantos depósitos ele tem, quantos galpões ele tem, quanto ele tem no banco, quanto ele não tem no investimento, ações. Isto não se fala, são coisas íntimas, são coisas que pertencem à privacidade e à individualidade de cada um. Mas de vez em quando este rico, quando ele bebeu um pouquinho, com os amigos, está na turma, pode ser que saia um pouco. Não, eu tenho um apartamento em Manhattan, realmente. Não, eu também eu sou sócio daquela firma. Tenho ações da General Motors. E depois acontece, sai, quando bebe, sai um pouco e revela um pouco dos seus bens, das suas propriedades, da sua riqueza. Nós, na noite do Seder, uma noite maravilhosa, saímos do nosso próprio Egito, quando a gente revela a nossa alma, se tornamos, na verdade, príncipes, com uma energia divina extraordinária de homens livres, somos capazes, mesmo na escuridão, na verdade, de iluminar. Na noite do Seder, a gente bebe quatro copos, lembra-se? São quatro cálices obrigatórios. Quem sabe ainda na refeição, alguns farão pequeno também lechaim. Então, quatro copos de vinho. Após quatro copos de vinho, a pessoa começa a revelar um pouco da sua riqueza. Qual é a nossa riqueza? Um, a Torá. Dois, as tábuas. Três, os patriarcas. Quatro, as matriarcas. Cinco, a Torá. Nove, os meses de gravidez, dez, na verdade, os mandamentos divinos. E assim diante a gente vai, três e os atributos de misericórdia, a gente mostra qual é a nossa riqueza. Essa é a nossa verdadeira riqueza. Esse que Deus nos contemplou, este é o ingrediente da liberdade. Essa é a nossa chave da sobrevivência. Sabe por que estamos aqui depois de 3.300 anos? A chave da nossa sobrevivência qual é? Um, a Torá. Dois, as tábuas. Três, os patriarcas. Quatro, as matriarcas. Essa é a nossa chave da solvência, que Deus nos ajuda, amigos, amigas, senhores e senhoras, senhores e senhores, todos os nossos amigos, que a gente tenha um Pesach Kasher Mesameach, que Deus nos dá a liberdade que possamos vê-la totalmente, todos curados, todos com saúde forte, todos com proteção máxima, que Deus nos permite que o Leshaná, Babi, Yerushalayim se contempla fisicamente, materialmente, que possamos estar em Jerusalém com o terceiro templo, se Deus quiser. E vamos continuar com aquele dito que falamos no ano passado. Tracht gut wird sein gut. Pensa bem e vai ser bem. Pensamento positivo. Não abandonamos a fé. Com fé, com confiança no Criador, nós vamos passar esses momentos, logo virão tempos melhores, a libertação, se Deus quiser, um Chag Sameach, um Pesach Kasher Sameach, para todos vocês e suas famílias.